A ação de criptomoedas não é responsável por prejuízo decorrente de golpe se não houve falha no serviço ou se dano foi causado pela culpa exclusiva de usuário ou terceiros.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Na origem, um investidor transferiu criptoativos para uma carteira digital e depois descobriu que o endereço era falso. Ele pediu ressarcimento dos prejuízos, alegando que a plataforma intermediadora teria falhado ao não adotar segurança capaz de identificar a irregularidade da chave de transferência. Porém, a Justiça de Minas Gerais negou a indenização. A terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que a fraude ocorreu quando o investidor transferiu os valores a um ambiente externo, fora da atuação da empresa e para o qual ele próprio forneceu a chave de acesso, que é o endereço de destino. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi o relator.
Começou hoje a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026.
É a chance de muitos trabalhadores conseguirem de forma mais rápida uma resposta da justiça. Larissa Batista.
Um acordo histórico de mais de 250 milhões de reais entre a empresa Vibraz Airoco e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos foi o pontapé para a abertura da Semana da Conciliação, que vai até sexta-feira em todos os tribunais regionais do trabalho. O valor recolhido desse acordo será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Ampliar a confiança e o conhecimento sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Esse foi um dos temas da reunião ocorrida nesta segunda-feira na sede do TSE em Brasília. Estevão Furtado.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, anunciou o lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, uma ação voltada à conscientização da população, especialmente dos jovens, sobre as camadas de segurança do processo eleitoral brasileiro. O ministro também determinou a criação de uma comissão permanente para estudar o uso de ferramentas de inteligência artificial na justiça eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota crédito especial para renegociação de dívidas rurais.
Senado e STF debatem medidas para rever supersalários no setor público.
Projeto quer limitar publicidade de apostas online no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Com a alta dos juros, a queda no preço dos produtos agrícolas e o aumento do endividamento no campo, produtores rurais de todo o país aguardam uma saída para renegociar as dívidas e manter a produção.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira um projeto que cria uma linha especial de crédito para o agronegócio. O pacote de ajuda está sendo negociado com o governo federal, como informa a repórter Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo, para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer manter o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Então todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo Executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Segundo o parlamentar, a MP prejudica a indústria brasileira ao reduzir tributos para produtos importados, sem conceder tratamento semelhante aos produtores nacionais.
Isalci disse que apresentou uma emenda para que os mesmos benefícios concedidos para o imposto de importação sejam também dados aos produtores de calçado ou de vestuário brasileiros. No caso de produtos de até 50 dólares.
Essas medidas só beneficia os trabalhadores chineses, prejudica a nossa indústria. Vamos ter que demitir milhares, milhões de pessoas, exatamente porque ninguém consegue competir com um país que não tem nenhum encargo trabalhista, que não tem os impostos que nós temos aqui no Brasil.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e o fim da escala 6x1. O parlamentar destacou a PEC de sua autoria, que prevê a redução para 40 horas semanais, com possibilidade de avançar para 36 horas em etapas futuras.
Paim afirmou que a medida já é adotada em diversos países e citou experiências internacionais e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. O senador também lembrou que a proposta está pronta para votação no plenário do Senado.
Lembro também que países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram reduções que variam entre 40 e 36 horas. Na União Europeia, a média é de 36 horas semanais, chegando até em alguns países a 31 horas, como é o caso da Holanda.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para discutir um futuro anteprojeto de lei sobre a remuneração da magistratura. No encontro, também foram debatidos os salários dos servidores públicos e a necessidade de aperfeiçoar o sistema remuneratório no serviço público.
Segundo a presidência do Senado, a preocupação é com o aumento de vantagens extras, como gratificações e abônus, que podem comprometer a transparência e o cumprimento do teto constitucional. Os chefes dos dois poderes decidiram ampliar o diálogo com o Executivo e outras instituições para construir uma proposta sobre o tema.
Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem passar a ter mais tempo de proteção financeira do Estado. O Senado deve começar a analisar um projeto que aumenta de 18 para 21 anos a idade máxima para o recebimento da pensão especial destinada a órfãos desse tipo de crime.
A proposta busca garantir mais segurança e apoio a jovens que perderam as mães em casos de violência contra a mulher. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o pagamento da pensão será extinto quando o filho completar 21 anos de idade ou se estudante aos 24 anos. Os valores serão reajustados anualmente pelo índice oficial da inflação. O valor a ser pago continua a ser de um salário mínimo, só que, ao invés de ser dividido pelo conjunto dos órfãos, esse montante será devido a cada um dos filhos com menos de 21 anos. O critério de renda familiar mensal per capita também sofrerá alterações. Passará de um quarto para metade de um salário mínimo. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, em média, para cada mulher assassinada por razão de gênero, há dois filhos afetados.
A realidade desses órfãos é marcada por múltiplas vulnerabilidades. Além do trauma psicológico decorrente da perda violenta da mãe, frequentemente presenciada, muitas dessas crianças enfrentam instabilidade econômica, mudanças abruptas visitas de residência e, em alguns casos, a separação entre irmãos.
O projeto ainda passa a garantir atendimento multidisciplinar para os beneficiários, com apoio psicológico e social contínuo. O texto também veda, sob qualquer hipótese, que a guarda desses menores seja concedida ao agressor, devendo eles ficarem sob os cuidados da família da mãe.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a sanção da lei de sua autoria que amplia as ações do SUS no enfrentamento à automutilação e à prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Segundo a parlamentar, a nova lei é uma resposta ao crescente número de casos de sofrimento mental entre jovens brasileiros.
Damaris Alves também defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde mental, com a ampliação do CAPS e o aumento de profissionais especializados para garantir atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
A lei 15.403 chegou para garantir que o Estado faça sua parte, porque o Estado foi lento, porque faltou vaga para um psicólogo ou um psiquiatra. A todos os prefeitos, a todos os governadores, cumpram a lei. Abram CAPS, contratem psicólogos, coloquem profissionais de saúde mental nas escolas.
Com o avanço das apostas online no Brasil, cresce também a preocupação com o endividamento das famílias e os impactos na saúde mental dos apostadores.
Diante desse cenário, o Senado começa a analisar um projeto que restringe a publicidade das bets, especialmente ações de marketing, que podem estimular o jogo compulsivo. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Restrição de propaganda de bets em rádio, televisão, uniformes esportivos, eventos culturais, redes sociais, plataformas de streaming e campanhas com influenciadores digitais. Isso é o que prevê um projeto que começou a ser analisado pelo Senado. O texto muda a lei das bets para restringir a publicidade de apostas esportivas e jogos online com foco na saúde mental, proteção do consumidor e da economia familiar. A proposta tem assinatura de 7 senadores, sendo a primeira da Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
É um projeto construído a várias mãos. Eu só tenho a honra de ser a primeira signatária, mas foi construído com especialista, com a participação de parlamentares, Câmara e Senado, um corpo técnico extraordinário, e a gente está preocupado realmente com essa questão da saúde mental por causa do vício nos jogos de apostas.
A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com senadores e deputados, e por isso, outro projeto muito semelhante foi apresentado também na Câmara. O objetivo é que as duas propostas sejam analisadas em paralelo para facilitar uma eventual aprovação em uma das casas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente anuncia transição de um ano para a redução da jornada de trabalho.
Deputados ampliam acesso a novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Câmara autoriza o uso de Fundo de Desenvolvimento Regional por cooperativa.
Ministério da Agricultura deverá dar aval para normas que afetam o setor.
Boa noite. Os deputados aprovaram proposta que determina a avaliação prévia do Ministério da Agricultura para a emissão de normas ambientais. O repórter Antônio Vital explica o teor da matéria.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a Conabio admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas, invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país.
O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna.
O projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, celebra a aprovação de proposta que altera a classificação de parte da Floresta Nacional do Jamanchi em Novo Progresso. Ele explica que o projeto redefine a área como de uso sustentável, com regras menos rígidas de ocupação e exploração.
De acordo com Joaquim Passarinho, a mudança vai contribuir para a regularização de produtores que já vivem e trabalham na região antes da criação da Floresta Nacional. O deputado ressalta que a proposta pode dar segurança às famílias que dependem da produção rural para garantir renda.
Já a Marina Silva, da Rede de São Paulo, critica a alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim e outros projetos que, em sua visão, favorecem quem descumpre a legislação ambiental. Ela defende o aumento da produção sem a derrubada de novas áreas e com a recuperação de regiões degradadas.
Marina Silva ressalta a importância da proteção ambiental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. A parlamentar afirma que propostas em discussão na Câmara que enfraquecem a fiscalização, prejudicam a imagem do país nos mercados internacionais.
Economia.
Câmara aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de três fundos públicos de desenvolvimento regional: o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera duas medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do executivo estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a Voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a Voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês. Desde a década de 90. Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte. E o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissões.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Presidência.
Diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira em entrevista coletiva que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo, e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raul do Podemos do Paraná questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Raul critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com a Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ela pede que o governo libere a base aliada para garantir o direito dos trabalhadores de forma soberana.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a base de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal. O sistema reúne dados usados em serviços públicos, benefícios sociais e políticas do governo. A fiscalização analisou se as informações são confiáveis e estão protegidas. O objetivo foi verificar se o sistema consegue identificar corretamente os cidadãos e evitar fraudes. O TCU identificou falhas na gestão da plataforma, como registros incorretos e riscos na validação dos dados. Os problemas podem afetar políticas públicas que dependem do cruzamento de informações e dificultar a identificação das pessoas em sistemas do governo. O tribunal fez recomendações à Receita Federal para aumentar o nível de confiança da base utilizada pelo governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte. De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular. O som da viola. O som da viola. Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas.
Olá, eu sou o deputado Kleber Rodrigues. E agora começa uma nova caminhada ao lado do Progressistas, um partido que trabalha pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e acredita nas pessoas como caminho para avançar. Minhas pautas de inclusão e do trabalho agora se somam à força de um partido que gera oportunidade. Olha para quem mais precisa e constrói o futuro com responsabilidade. Somos progressistas porque acreditamos no presente e trabalhamos todos os dias por um RN melhor. Progressistas, cuidando da nossa vida.
De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM. Em Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer.
Cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento, Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Agromais e Agroserve, Academia Viper Story Fitness, produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade, e Sol Energy, o sol trabalhando para você. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421-3000. 6 em ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas. 106 FM.
Um campeão de audiência.
Vem aí, Comando Esportivo.
É gol, a gente balançou. Alegria, alegria, galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106. 106.
Jota Alves.
Que legal, salve, salve galera, tá na hora do Comando Esportivo. Muito boa noite pra você, torcedor e torcedora, aquele abraço, são 8 da noite e mais 4 minutos agora, na minha grande, linda, querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um Comando Esportivo, nesta noite de segunda-feira, 25 de maio de 2026. A partir de agora, já estamos chegando para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu no último fim de semana no mundo da bola. Você vai conferir a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Daqui a pouquinho tem um giro estadual, tem o Brasileirão Série A, Série B, Série C, tem amadorismo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Comando Esportivo que está começando. Pois é, galera, são 8 da noite e mais 5 minutos, 8:05. Abraçando a você que sempre acompanha pelo rádio, pela internet, pelo celular, em qualquer lugar, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. No ar, o Comando Esportivo. 8:05 agora em Caicó, é hora de chamar o nosso comentarista peso pesado, Rovani de Lima Lopes. No passado foi zagueiro, no presente ele comenta, tá chegando aqui na 106.
Rovani Lopes, o comentarista peso pesado.
8:05, Rovani, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Jotinha, boa noite, amigos ouvintes do Comando Esportivo. Muitos problemas a ser resolvido, né? Mas isso faz parte do jogo. Meu comentário hoje vai ser justamente a um pedido de adiamento de um jogo que o Flamengo fez, a CBF, o jogo contra a equipe do Coritiba, pela 18ª rodada. Ele pede, mas a CBF já tinha dito que não abria mão em adiar maior, porque eles não verem data, essa é a realidade. Você vê, o Flamengo tem a quarta rodada, não só é o Flamengo, tem Flamengo, tem Botafogo, Mirassol, em referente à quarta rodada, há jogos a ser pago, e não estão encontrando datas. E agora com essa a 18ª rodada, o Flamengo pegava o Curitiba. Não vai ter data também. Só que o jogo vai acontecer. E a seleção brasileira, jogadores convocados, irão se apresentar dia 27 de maio. Dia 27 de maio. É só o Flamengo? Não é só o Flamengo. Muitas equipes que vão perder jogadores e vão ter dificuldade de colocar a equipe, no caso do Flamengo, que são quatro. Aí tem uns que entregam ao departamento médico. Isso no Brasil. E outros que vão para as outras seleções, como Plata, Arrascaeta, que já está lá, Carrascal, Rossi, De La Cruz, Pulgar. Eu estou citando o nome do Flamengo, mas outras equipes também vão ser penalizadas devido a essa ausência de alguns jogadores. Porque vai ter agora uns pela Libertadores, outros pela Sul-Americana, aí depois vem a 18ª rodada do Brasileiro. Então, meu amigo, é complicado, é muito complicado esse nosso calendário, que deveria ser pensado lá atrás. Já era para ter essas datas de amistosos da seleção lá atrás, porque não é interessante você investir e não ter os jogadores no dia para competir. Para competir. É o Flamengo, não só o Flamengo. Eu estou trazendo o Flamengo aqui porque são muitos jogadores só para as seleções. Jorginho ontem saiu machucado, com o dedo quebrado do pé. E já tem bem dois. Entrega ao departamento médico, com mais 9 faz 11. Então, é muita coisa para uma equipe jogar pelo Campeonato Brasileiro, principalmente, time que está brigando pela ponta. Você vê, um jogador que saiu fez uma falta grande. E o Flamengo estava jogando bem contra o Palmeiras. 20 minutos, o Flamengo, graças ao goleiro do Palmeiras, fez grande defesa. Agora, depois da expulsão, aí não. O Flamengo não sabe jogar como Filipe Luís jogava, com menos um, botava o time lá com a bunda na parede, vamos se defender e aproveitar contra-ataque. Esse novo técnico é diferente. Ele quer sempre o time ofensivo, né? Mas aí deu no que deu, jogou com a grande equipe, que se errar é fatal. Por isso que o Palmeiras ganhou de 3-0. Mas eu trouxe esse problema porque tá sendo reclamado não só aqui, pela Libertadores, equipes que têm jogadores na América do Sul que vão para a seleção dos seus países, mesmo sendo dois, existe a reclamação que é desfalque, e isso pesa, e como pesa, né? Porque afinal de contas, você faz uma programação, com jogadores caros e tá dando o que, tá, né? Você vê o Vasco da Gama, por exemplo, não tem esses jogadores em seleção, mas só uma queda de rendimento. Hoje o Vascão tá com resultados, no início estava muito bem, foi resultado. Então, existe muita reclamação da torcida. Inclusive, outros quiseram lixar o Renato Gaúcho. Lixaram o Renato Gaúcho com garrafa, garrafa seca, garrafa de água, né? Mas não é para fazer aquilo. Então, o calendário, alguém vai pagar. Uns mais do que os outros. E hoje eu vou encerrar mais rápido, porque tem muita coisa hoje aqui no nosso comando esportivo. Porque tem final lá de Cruzeta, tem jogos da meninada do Galo, que já tinha, tem boas notícias aí do sub 16, 17, 18, 19 e 20. E já tem julgamento para ser debatido também. Tem muita coisa hoje aqui no nosso comando esportivo.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:13 agora, na Caicó Grande, abraçando aí a você que está com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chegando aqui, trazendo um giro do Rio Grande do Norte, falar aqui do clássico ABC e América, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, o jogo saiu empatado em 1-1 lá no Frasqueirão. Jogo foi ontem, Série D do Campeonato Brasileiro. Um clássico equilibrado. O Alvinegro saiu na frente com o Wellington Carvalho, ainda no primeiro tempo, mas o Alvirrubro reagiu e o jogador Wellington Tanque empatou para a equipe do América de Natal. Então o jogo saiu empatado pelo clássico do futebol rei aqui do Rio Grande do Norte, ABC e América, rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, o ABC chegou aos 17 pontos, mantendo a primeira posição da sua chave e já classificado para a próxima fase da competição. E segundo aí o segundo colocado, o América com 15 pontos, vai exatamente para a segunda colocação e encaminha também a sua classificação. Então, as duas equipes aqui do Rio Grande do Norte, equipes grandes, né? Como a gente chama, ABC e América. O América buscando a sua classificação e o ABC já classificado aí para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da série D. O América volta a campo na sexta-feira contra o Central na Arena das Dunas. O jogo está marcado para as 19:30. Já o ABC vai encarar o Laguna no domingo, dia 31, novamente no Frasqueirão, né? Novamente no Frasqueirão. Portanto, tá aí jogo do ABC, como também do América de Natal. Com relação ao Laguna, que é a outra equipe aqui do Rio Grande do Norte, que também está participando do Campeonato Brasileiro Série D, o Laguna ficou muito perto da primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, mas sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo e ficou no 1-1 com o Maguari. Esse jogo aconteceu lá em Natal, no Frasqueirão, e o jogo foi hoje. O grupo A8 do Campeonato Brasileiro. Aliás, nessas 8 rodadas, o Laguna é o lanterna da chave. Em 8 rodadas, marcou apenas 1 ponto. Também é a primeira participação do Laguna na competição, né? Então tá aí o giro aqui do estado do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente vai conversar com Luana, ela que está à frente aí do projeto das categorias de base do futsal do Corinthians de Caicó, juntamente aí com Lobão e também o presidente, né, que deu o aval para que essa molecada da base pudesse levar também o nome da cidade de Caicó no campeonato estadual de base. Daqui a pouco a gente vai conversar com Luana. Hoje vai ser um programa diferente, porque nós temos aqui Luana e nós vamos falar com ela a respeito desse trabalho que está sendo bem feito pelo Corinthians de Caicó. Mas antes, eu vou trazer Rovani, trazendo logo os resultados aí do campeonato da cidade, que é a Copa Caicó de futebol de campo, jogos do fim de semana, do sábado e do domingo. Depois eu trago as informações também da grande decisão da segunda edição da Copa Potiguar de futebol de campo, que aconteceu lá na cidade de Cruzeta. Então Rovani vai trazer a rodada e daqui a pouco eu trago os resultados também lá de Cruzeta. Manda lá, Rova.
Então vamos aqui aos resultados da Copa Caicó de Futebol de Campo 2016, que aconteceu justamente nesse final de semana, né? Final de semana, inclusive com relatórios, alguns problemas já para entrar em julgamento. Mas vamos lá os resultados. No sábado, às 15h45, lá no CT do Caicó Esporte Clube, tivemos o primeiro jogo. Santos WG 0, Traíras 2. Primeiro jogo do sábado, dia 23. O segundo jogo, que aconteceu às 17h50, Guarabira 3, Atlético Seridoense também 3. Jogo duro, né? Isso a rodada do sábado. A rodada do domingo, tivemos às 15h45, primeiro jogo, Retiro 9, JP 1. Eu disse Retiro 9, JP 2, 1. E o segundo jogo, também, outro jogo interessante, né? Cachaça Samanaú 3, Terríveis 3. Segundo, não estive presente, mas com quem eu conversei, disse que foi um jogão, mas muito disputado. Tanto a Cachaça Samanaú como os Terríveis vieram para jogar, como também a equipe do Guarabira 3 e Atlético Seridoense também 3. Então, tá aí a rodada da competição, mais uma rodada, ou seja, a segunda, né? Da Copa Caicó de Futebol de Campo 2026. Esse foi os jogos da Copa Caicó de Futebol de Campo. Lembrar que pela chave A, só a título para relembrar, né? A chave, grupo da chave A, Atlético Seridoense, Nova Esporte e Guarabira. Pelo grupo B, Traíras, União Futebol Clube e Santos WG. Pelo grupo C, JP2, Bom Jesus e Retiro. Pelo grupo D, Terríveis, Atlético Clube e Cachaça Samanaú. Lembrar que na primeira fase vamos ter 12 jogos. As quartas de finais, 8 jogos, semifinal, 2 jogos e final, 1 jogo, né? Então, esse foi os resultados do final de semana da Copa Caicó de Futebol de Campo. Dizer que também já tem julgamento a ser realizado, inclusive já foi marcado amanhã às 10h30 lá na Secretaria de Esporte do nosso município, julgamento já com alguns relatórios feitos pela arbitragem em relação aos jogos que aconteceram nesse final de semana, Jotinha.
Beleza, e a gente traz também o resultado da grande final da Copa Potiguar na sua segunda edição, que aconteceu na cidade de Cruzeta. Aliás, eram duas sedes, Jardim de Piranhas e Cruzeta. O campeão de Jardim de Piranhas foi o Barbosa, aqui de Caicó. E o campeão de Cruzeta foi o Potiguar de Cruzeta. Então, o primeiro jogo no sábado passado, a equipe do União, lá de União Serrano de Florânia, venceu a equipe de Serra Negra de 6-1 e foi o terceiro colocado da competição. No outro jogo, a grande final entre Barbosa de Caicó e Potiguar lá de Cruzeta. O jogo saiu empatado, 1-1. Nos pênaltis deu Potiguar de Cruzeta 4-3. Portanto, levantou a taça de campeão e também recebeu uma premiação de R$15.000, né? Da competição. E o Barbosa recebeu 7.000. Mas eu soube que as duas equipes, antes de começar o jogo, fizeram um acordo de quem ganhar rachava o prêmio.
É o racho.
Juntava e rachava. Então, se rachou, deu 11.000 para cada equipe, né? 15 com. Aliás, é 22, né? 15 com 7, 22, né? Então, se racharam, deu 11.000 para cada equipe, né? Eu soube ontem lá no campo do Caicó, que eu estava fazendo a transmissão dos jogos, e eu soube que antes da partida as duas equipes se reuniram e fizeram esse acordo. Quem for campeão, a gente junta a grana e reparte. Então, se repartiu, foi 11.000 para cada equipe. São 8h24 agora em Caicó. Vamos começar aqui uma conversa legal com Luana, tá? Amanda por aqui. Eu tô ficando velho, viu, Amanda? Eu tava tentando me lembrar seu nome e quase que não saía. Ave Maria.
É problema demais, Jotinha.
É, Luana.
Demais. Você hoje de manhãzinha, de 5 horas da manhã, eu liguei um rádio. Você já tava falando do escotismo aqui de Nova Descoberta?
É, rapaz. É muita coisa para um homem só, né?
Aí, meu amigo.
Aí é complicado. E amanhã, que já tem a equipe de Nossa Senhora.
A equipe de Nossa Senhora é um julgamento.
Depois de velho, eu tô envolvido em muita coisa, viu? Mas isso aí é pra.
É.
Né? O caba vai dissimulando aí as coisas. Bom, eu estava acompanhando alguns jogos, até pelo Instagram do Corinthians, né? E aconteceu nesse final de semana a segunda etapa do campeonato estadual de futsal de base da Federação aqui Norte Rio Grandense de Futebol de Salão, que ainda é assim, a gente chama futsal, mas a federação é futebol de salão, no meu tempo ainda era, né? Mas ainda é. E aconteceu na cidade de Apodi. Né? E o Corinthians de Caicó, como estava com 5 categorias participando desta segunda etapa, e aí, pelos resultados que eu acompanhei, eu vi que estava sendo feito um trabalho bacana pelas pessoas que estão à frente do Corinthians de Caicó, que na verdade hoje a evidência do Galo do Seridó é o futsal, tanto no masculino aberto, né? Ouro, que também está participando do campeonato estadual e até agora ainda não perdeu. Aliás, foram 3 goleadas, né? No futsal de ouro do Rio Grande do Norte. E a base do Corinthians também, que está sendo bem treinada por Luana, Lobão, o pessoal que está à frente desse trabalho, que eu acho bacana. Eu acho que campeonato de base é onde saem os jogadores. Esse negócio de campeonato de master, tudo bem, pode fazer, eu não sou contra não. Agora, meu irmão, tem que fazer campeonato de base. Master vai pra onde? Jogar onde mais?
Matar a saudade.
Não tenho mais nada contra, né, Rovaninho? Não tenho nada contra, mas tem que fazer campeonato de base. Eu disse ontem, lá no campo do Caicó, ao pessoal da Secretaria de Esporte de Caicó, vocês têm que fazer campeonato de bairro na base, que é onde vai revelar alguns jogadores e levar o nome de Caicó, porque que eu me lembro